A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-57. O modelo bíblico para doação, parte 3. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 8, e nesta manhã farei algo que você certamente não será capaz de classificar como sermão. Será classificado mais como um estudo bíblico, mas é muito importante e acompanha o estudo de 2 Coríntios capítulo 8. Estamos falando de um modelo de doação cristã, e esta é a terceira da nossa série sobre doações. Em 2 Coríntios 8 e 9, tivemos uma pequena introdução a esses capítulos por 4 semanas, e essa é a terceira na qual analisamos o capítulo 8. E estamos vendo um modelo de doação para cristãos, que o apóstolo Paulo apresenta à Igreja de Corinto e a todos nós para nos mostrar como devemos dar nosso dinheiro e nossos recursos ao Senhor. Albert Schweitzer apontou uma vez que existem apenas 3 maneiras de ensinar uma criança. A primeira é pelo exemplo, a segunda é pelo exemplo e a terceira é pelo exemplo. E é exatamente isso que Paulo está fazendo ao ensinar seus filhos coríntios sobre dar. Ele os ensina a título de exemplo, e o exemplo são as igrejas da Macedônia, mencionadas no versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Aquelas 3 cidades eram as igrejas da Macedônia, que eram modelos de doações cristãs. Essas igrejas haviam aprendido que qualquer posse terrena pode ser transformada em riqueza eterna, porque tudo que é dado à obra do Senhor se torna imortal. Eles aprenderam o que Martinho Lutero sabia quando disse: "Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas, mas tudo que coloquei nas mãos de Deus, isso sempre possuirei." Os macedônios aprenderam o que Jim Elliot, o grande mártir missionário do Equador, disse: "Aquele que não é tolo, aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder." Os macedônios foram exemplos de doações. Eles trocaram alegremente tesouros terrenos por riquezas celestiais. E a maneira como eles deram serve de modelo para todos nós como cristãos e inicia toda a sessão sobre doações cristãs, que abrange os capítulos 8 e 9. Nos primeiros 8 versículos do capítulo 8, aprendemos um princípio muito grande dos macedônios. E esse princípio é que dar é o comportamento de cristãos dedicados. Tudo começa com compromisso cristão, devoção cristã, amor a Deus, amor a Cristo. Nasce de um coração dedicado. E os macedônios, cujos corações eram tão totalmente devotados ao Senhor, como é expressamente declarado nesta mesma seção das Escrituras, eles primeiro se deram. Isso está muito, muito no cerne de toda a questão. Conforme observado no versículo 5, eles eram devotados ao Senhor, e dessa devoção ao Senhor surgiu esse modelo de doação cristã. O versículo 5 diz: "Eles se entregaram primeiro ao Senhor." Tudo fluiu disso. Assim, quando olhamos para a devoção dos macedônios ao Senhor e o consequente caráter de suas doações, vários elementos são manifestados neste texto. Antes de tudo, a doação deles foi iniciada pela graça de Deus, ou seja, não era apenas uma coisa humana, era algo motivado e produzido sobrenaturalmente. O versículo 1 diz: "Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, ou a graça de Deus que está operando, solicitando sua doação." Em segundo lugar, suas doações transcenderam circunstâncias difíceis. O versículo 2 diz: "Eles estavam em grande provação de aflição, enquanto estavam dando." Terceiro, a doação era com alegria, mesmo naquela provação de aflição. A abundância de alegria era manifestada na doação. Em quarto lugar, a doação não foi prejudicada pela pobreza, mas sua profunda pobreza transbordou. Profundamente pobres e, no entanto, foram generosos em suas doações. A doação deles não foi prejudicada pela pobreza. Número 5. A doação foi liberal, foi generosa, transbordou na abundância de sua generosidade. Assim, a doação deles foi iniciada pela graça de Deus, transcendeu circunstâncias difíceis, foi com alegria, não foi prejudicada pela pobreza e foi generosa. E já examinamos essas cinco verdades, essas cinco indicações de seu devoto compromisso cristão, apenas nesses dois primeiros versículos. Chegamos então, nesta manhã, ao versículo 3. E por mais que tentei, não consegui passar do versículo 3. E é muito, muito importante. Alguns outros irão um pouco mais rapidamente, mas há algo inerente ao versículo 3 que exige atenção cuidadosa nesta manhã. Vamos começar no versículo 3, dizendo como sendo o número 6 da lista, que a doação deles foi proporcional. Suas doações foram proporcionais. O versículo 3 começa: "Porque eles, testemunho eu", e a propósito, por essa frase, Paulo está indicando que ele tem experiência em primeira mão. Isso não é algo que ele ouviu de terceiros. Ele conhece essas igrejas, conhece-as bem, fundou-as, fez parte de suas vidas, conhece sua liderança, conhece seus corações. E então, em primeira mão, ele diz: "Testifico que, de acordo com a capacidade deles", e aqui está outra frase de qualificação em relação à doação. Suas doações foram proporcionais, ou seja, eles deram de acordo com o seu dunamis, ou dunamim. Nesse caso, de acordo com o seu poder, de acordo com sua possibilidade, de acordo com sua capacidade. Cada um deu como ele ou ela era capaz. Observe no versículo 12, mesmo capítulo: "Se há boa vontade", em outras palavras, se houver disponibilidade para dar, "é aceitável de acordo com o que um homem tem, não de acordo com o que ele não tem." Deus não espera que você dê o que não tem. Ele espera que você dê o que tem. Isso é tudo que Deus pede. É que você dê de acordo com sua capacidade. Dar é ser proporcional. Isso não define valor fixo. Ele não define porcentagem fixa. Não é um décimo. Não são 15%. Não são 5%. Não indica figura fixa. Simplesmente diz que eles deram de acordo com sua capacidade. E cada um certamente era diferente. Diz em 1 Coríntios 16:2, a respeito da mesma doação, para o mesmo propósito: "Os pobres santos em Jerusalém que estão sendo abordados", em 2 Coríntios 8. "No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for." Paulo diz que você deve dar da sua prosperidade, em outras palavras, de acordo com sua capacidade. Eles deram o que eram capazes de dar. Deus não espera que você doe no seu cartão de crédito e se endivide ainda mais. Deus espera que você dê o que tem. Não devemos dar um valor fixo. Não foi isso que os macedônios fizeram. Não é, como veremos em alguns momentos, o que Deus pede de nós ou um percentual fixo. Não devemos nos preocupar se é contra o bruto ou o líquido. Essas perguntas não são relevantes para a discussão das doações cristãs. A questão é que você dá como é capaz de dar, e eles fizeram isso. Número 7 em nossa lista, e o segundo no versículo 3, a doação deles não era apenas proporcional, mas, e este é um efeito muito importante nisso, a doação deles era sacrificial. Versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, então eles deram o que tinham, mas deram em proporções sacrificiais. A doação deles estava além do que poderia ou seria esperado de cristãos tão pobres. De fato, sua doação seria uma contradição à sua condição. E eu lembro a você, no versículo 2, que eles deram no meio de muita pobreza e prova de tribulação. Os tempos eram difíceis, a vida era difícil. Eles tinham muito pouco, eram extremamente pobres, uma contradição em sua condição quando comparados à generosidade e à abundância transbordante de sua liberalidade. Sem consideração por si mesmos, sem consideração por suas necessidades futuras, compelidos por preocupação, cuidado, amor, compaixão e obediência, todas essas coisas, e ficaram satisfeitos por se colocar em uma posição ainda mais empobrecida, dependentes de Deus e crendo que Deus supriria todas as suas necessidades. Como Filipenses 4,19 nos disse na semana passada, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que não precisavam pensar no que iriam comer, beber ou vestir, porque Deus atenderia a essa necessidade. Eles acreditavam que o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 é exatamente o que ele quis dizer, que se ele vestia a grama do campo e os lírios do campo e alimentava os pássaros, ele cuidaria dos seus. E foi nessa atitude que eles deram como a viúva em Marcos 12, deram generosamente e deram em sacrifício. Como Davi disse, não darei ao Senhor o que não me custa nada. Eles não estavam dispostos a dar a Deus algo que não representasse sacrifício. Eles ficaram contentes em se colocar em uma dependência mais profunda de Deus para suprir suas necessidades, demonstrando generosidade aos pobres santos em Jerusalém, que eles nunca haviam conhecido, mas por quem tinham um coração de compaixão. Portanto, encontramos no versículo 3 que as doações deles eram proporcionais, mas não apenas proporcionais, isto é, não apenas pelo que eles tinham, mas também pelo sacrifício. E então, em terceiro lugar, que seria o oitavo ponto, o terceiro neste versículo, o oitavo no geral, a doação deles era voluntária. Diz o final do versículo 3, eles deram por vontade própria. Eles deram, literalmente, por sua própria vontade. Eles deram por vontade própria, eles deram por iniciativa própria, eles eram automotivados e espontâneos. Essa foi a escolha deles. De fato, o termo aqui é muito interessante. Autairetos, no grego, é a palavra usada para eles deram por vontade própria. Literalmente significa aquele que escolhe seu próprio curso de ação. Eles escolheram fazer isso. Eles não foram coagidos. Eles não foram manipulados. Eles não foram intimidados por isso. Eles não foram subornados. Eles não estavam meio que mimados. Eles não foram atraídos a isso por alguma promessa de algo, algum truque ou alguma manipulação. Não houve manipulação. Não houve coerção. Estava em seus próprios corações. Agora, deixe-me aprofundar um pouco mais nisso. É possível que Paulo nem mesmo lhes pedisse para doar. É possível que, devido à sua profunda pobreza, Paulo nunca tenha mencionado isso entre eles. Se você olhar o capítulo 9 e o versículo 2, Paulo diz, reconheço a vossa presteza nesta questão de dar aos coríntios, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Interessante, não é mesmo? Qual foi a motivação original para os macedônios? Aparentemente, pelo que ele está dizendo aqui, foi o zelo dos coríntios na província de Acaia. foi o zelo dos coríntios que despertou os macedônios originalmente. Agora, lembre-se do que temos aqui. Enquanto Paulo está escrevendo 2 Coríntios, dissemos que já se passou um ano desde que ele falou aos macedônios pela primeira vez. Desculpe, desde que ele falou aos coríntios pela primeira vez. Ele menciona isso. Um ano atrás, ele havia dito aos coríntios sobre dar e eles começaram a dar. Vimos isso no capítulo 8. Eles já haviam começado a doar um ano antes. Aparentemente, foi o interesse inicial deles em responder a Paulo e dar, de que os macedônios ouviram falar. Quando Paulo falou aos macedônios sobre a generosidade dos coríntios, incitou os macedônios a querer doar. Assim poderíamos sugerir, então, que os macedônios estavam seguindo o exemplo dos coríntios, que começaram um ano antes, e que a generosidade coríntia inicialmente motivou os macedônios e depois apenas seguiram em frente. E talvez Paulo nunca realmente lhes tenha pedido abertamente por saber como eram pobres. Eles se ofereceram, com base no padrão dos coríntios. Eles queriam se envolver. Isso certamente se encaixa na afirmação do versículo 4, onde Paulo diz que estavam pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Isso também pode indicar que Paulo estava relutante em pedir qualquer coisa, porque eles tinham muito pouco, mas estavam implorando para poder participar. Eles se ofereceram. Veio direto de seus corações. Eles estavam doando livremente, voluntariamente, de bom grado. Então, o que encontramos no versículo 3 é que dar é proporcional, dar é sacrificial e dar é voluntário. Questões muito, muito importantes. E a compreensão desses três dos oito elementos de suas doações me leva a uma digressão hoje de manhã que é absolutamente crucial para entendermos toda essa questão de doações. Porque sempre que você fala sobre dar em um contexto cristão, sempre há pessoas que dizem, bem, eu pensei que deveríamos dar 10%, certo? Quer dizer, esse é o tipo de porcentagem cristã tradicional. Falamos sobre o dízimo. A palavra dízimo é uma palavra que significa um décimo. O equivalente grego do dízimo é decatê, que significa uma décima parte. É uma palavra matemática. O equivalente hebraico é masra, significa um décimo. Também é uma palavra matemática. E os cristãos, ao longo dos anos, apenas afirmaram, bem, devemos dar 10%. Os judeus deram 10%. Abraão deu 10%. Jacó deu 10%. Então devemos dar 10%. Esse é o padrão permanente de Deus. E isso não se encaixa aqui. Não há 10% nos capítulos 8 e 9. Não há 10% em relação aos macedônios. Eles deram o que podiam dar. Eles deram sacrificialmente o que podiam dar e deram voluntariamente. Ou seja, eles escolheram qualquer quantia que pudessem dar e desejassem doar e ofertar. Aqui não há receita de 10%. E isso nos leva à questão de por que os cristãos hoje acham que precisam dar 10%? De onde é que isso veio? E eu quero responder isso. Vem basicamente de um mal entendido do Antigo Testamento. E sinto-me obrigado a esclarecer esse mal entendido e depois a corrigi-lo. Aqui está como o argumento geralmente funciona. E é um olhar superficial no Antigo Testamento para chegar a esse ponto. Mas é assim que funciona, é assim. Na lei de Moisés, os judeus deveriam dar um décimo. No Antigo Testamento, fala sobre os judeus serem obrigados a dar um décimo, um dízimo. E sabemos disso. E é isso que eles davam. E, portanto, é o que damos. Embora não haja nada no Novo Testamento que indique que a igreja deva dar um décimo. Não existe um mandamento para a igreja, em nenhum lugar do Novo Testamento, dar um décimo. Mas as pessoas dizem, bem, eles davam um décimo no Antigo Testamento. Era o que os judeus faziam. Eles davam seu décimo a Deus e, portanto, isso define o padrão. E, além disso, o argumento continua. Abraão e Jacó, antes da lei que exigia o décimo, antes da lei mosaica entrar no Êxodo, você volta para o Gênesis e Abraão dá um décimo e Jacó dá um décimo. Portanto, a doação de um décimo transcende a lei mosaica. Se existia antes da lei mosaica, portanto, deveria existir após a lei mosaica, porque é um padrão transcendente e universal para a doação ordenada por Deus. Esse é o raciocínio. E esse raciocínio é seriamente falho por várias razões. Mas deixe-me dar uma de imediato. Se você diz que tudo que existia antes da lei deve existir depois da lei, você tem alguns problemas importantes. Vou lhe dar apenas dois deles. A observância do sábado existia antes da lei. Esse é o sétimo dia da semana que era santo para o Senhor e foi observado desde a criação em diante. Foi afirmado durante o tempo da lei mosaica para que você tenha o sábado na lei, o sábado antes da lei. Mas, claramente, você não tem o sábado depois da lei, porque a nova aliança anula o sábado. Colossenses 2 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Romanos 14 diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Não é um problema. Já entramos no descanso. Não há mais observância do sábado, antes da lei. E durante a lei. Isso não o torna universal. Em segundo lugar, havia na lei mosaica um sistema de sacrifício para a oferta de animais a Deus. Isso existia antes de Moisés também. Temos sacrifícios de animais já em Abel. E embora você tenha sacrifícios de animais durante o tempo da lei e antes da lei, o sistema de sacrifícios de animais não continua na nova aliança, certo? Nós não oferecemos sacrifícios de animais. Portanto, o fato de algo existir antes da lei não necessariamente o torna pós-lei. De fato, claramente, havia coisas prescritas no tempo anterior à lei que são confirmadas permanentemente na nova aliança, na vinda de Cristo. Portanto, esse argumento não se sustenta. Mas há algo melhor do que isso, e é isso que você tem como dízimo na lei mosaica. Ouça com atenção. E o que você tem como dízimo antes da lei mosaica são duas questões diferentes. Duas coisas diferentes e não a mesma coisa. E vamos ter que olhar mais de perto esta manhã. E a propósito, um olhar rápido. Então aperte o cinto de segurança aqui, porque vamos dar uma rápida olhada nesta questão do dízimo no Antigo Testamento. Isso realmente nos ajudará a entender a questão da doação, que é proporcional, sacrificial e voluntária. É assim que Deus quer que você dê. Não há 10%, não há receita, não há valor, não há porcentagem. E eu vou lhe mostrar isso quando olharmos juntos para as Escrituras. Vamos voltar. Vamos voltar ao período anterior a Moisés. Então vamos seguir o plano de Deus antes de Moisés, ok? E vamos ver o que aprendemos sobre dar. Agora, quero lhe dar duas pequenas coisas para lembrar. Existem dois tipos de doação em todo o plano de Deus. Doação obrigatória e doação de livre arbítrio, ou doação voluntária. Necessária e voluntária. E vamos ver a distinção entre as duas. E depois que você entender essa distinção, tudo se torna muito claro. Agora vamos procurar essas duas coisas antes de Moisés. Isso nos leva ao livro de Gênesis, porque Moisés entra em Êxodo e ele vem com a lei. Então voltamos ao tempo de Gênesis, o tempo dos patriarcas. Agora, quando entramos nesse período de tempo, vamos falar sobre doações voluntárias. Havia doação voluntária, então? Havia doações de livre arbítrio com os macedônios, que davam a quem quisessem tudo o que queriam, sempre que queriam, diretamente dos seus corações, sem quantia estipulada e sem porcentagem, sem prescrição, horário, nenhum dever em particular? Havia esse tipo de livre arbítrio diante de Moisés? Resposta: sim. Sim, havia. E eu quero que você entenda como funcionava. É muito, muito importante. Existem muitos lugares no livro de Gênesis em que as ofertas foram feitas a Deus. Vamos ver isso. Entre essas ofertas, acho que a melhor maneira de abordar isso, entre essas ofertas, havia dois homens que deram um dízimo, Abrão, ou mais tarde chamado Abraão e Jacó, ok? E aqueles que defendem o dízimo dizem, bem, Abraão deu um dízimo e Jacó deu um dízimo. Então, portanto, esse é o padrão permanente. Mas você precisa olhar um pouco mais profundamente antes de tirar uma conclusão tão precipitada. O importante a se notar é que no livro de Gênesis, a palavra dízimo, masra, em hebraico, que significa um décimo, a palavra dízimo, não se referia a uma oferta obrigatória, não se referia a algo que Deus ordenou, que Deus obrigou, que Deus exigiu. Refere-se a uma oferta voluntária. Os dízimos de Abraão, os dízimos de Jacó, foram voluntários. Deus nunca os exigiu ou ordenou, nunca lhes deu uma porcentagem, nunca lhes deu um número, nunca lhes deu uma quantia. De fato, não existe essa lei antes da lei mosaica. E a propósito, o conceito de dízimo não estava limitado à Bíblia, não era limitado àqueles que criam no Deus verdadeiro. De fato, o conceito de dar um décimo a uma divindade era um costume pagão, comum historicamente, por razões óbvias. Porque você tem 10 dedos. O homem basicamente usava 10 como base para todos os seus sistemas matemáticos. 10 era o símbolo da totalidade, era o símbolo da totalidade. E assim comumente nas religiões pagãs, quando os adoradores das divindades pagãs queriam oferecer uma oferenda à sua divindade, eles dariam uma décima parte, porque simbolizava a doação de tudo, a rendição de tudo, a plenitude e a totalidade. Portanto, 10 era um número comum de oferendas às divindades, mesmo antes de Abraão, e a ideia de dar um décimo não era nova nos dias dos patriarcas hebreus. E além disso, Deus não instituiu dar um décimo no livro de Gênesis. Ele não instituiu nada disso. Não em Gênesis 4, nem em Gênesis 8, nem em Gênesis 12, nem em Gênesis 14, e nem mesmo em Gênesis 28, como veremos. Agora vamos voltar e olhar para as ofertas dadas no livro de Gênesis. A primeira está em Gênesis 4. Aqui você tem a primeira vez que uma oferta é dada a Deus, pela primeira vez. E esta é uma oferta feita a Deus pelos dois filhos de Adão, chamados Caim e Abel. Agora, é interessante notar que esta é uma oferta voluntária. Deus não manda, Deus não pede por isso, Deus não coloca uma cifra nisso, Deus não diz a ele, não diz a eles o que ou quanto ele quer. Obviamente, uma coisa havia sido revelada, e a única coisa que havia sido revelada era que Deus exigia um sacrifício de animais. Foi isso que tornou inaceitável o sacrifício de Caim. Caim trouxe o fruto da terra, o trabalho de suas próprias mãos como agrário, como agricultor. E Deus rejeitou sua oferta. Deus, obviamente, revelou que quando uma oferta era trazida, era para ser um animal de sacrifício. Mas, além disso, não houve revelação que conhecemos sobre a frequência ou se havia uma porcentagem de seus animais a serem trazidos ou uma porcentagem por ano de seu rebanho a ser trazido. Nada disso é dito. Tudo o que diz é que os dois decidiram voluntariamente, por sua própria vontade, trazer uma oferta a Deus. Caim trouxe ofertas inaceitáveis, porque não eram adequadas ao que Deus havia exigido em termos de sacrifício de animais. Abel trouxe um sacrifício de animais. Isso é realmente tudo o que sabemos. Eles fizeram isso voluntariamente. Não havia lei universal em nenhuma porcentagem de seus animais. Obviamente, eles não tinham cunhagem naquele dia ou dinheiro. Não houve declaração de Deus sobre frequência, porcentagem ou qualquer coisa. Eles simplesmente fizeram o que estava em seu coração para fazer. Agora, até onde sabemos, essa primeira oferta não estava relacionada a um décimo de nada. Ok, vamos ao capítulo 8. Chegamos à segunda oferta no livro de Gênesis e essa é feita por Noé. E Noé agora chegou ao fim do dilúvio. O dilúvio diminuiu e ele saiu do barco e a primeira coisa que ele queria fazer era construir um altar, porque ele queria fazer uma oferta a Deus. Por quê? Como expressão de gratidão e gratidão por sobreviver ao dilúvio mundial. E em Gênesis 8:20 diz que ele apresentou holocaustos de todo animal limpo e todo pássaro limpo. Noé fez uma oferta a Deus. Esta é novamente uma oferta completamente voluntária e não sabemos nada sobre isso além disso. Não há prescrição de um décimo dos animais ou de um décimo dos pássaros. Deus não ordenou que Noé fizesse isso. A oferta foi espontânea, voluntária, de coração, livre-arbítrio, e não há razão para supor que fosse um décimo de qualquer coisa. Ele apenas deu a Deus o que estava em seu coração para dar. A oferta seguinte, para a qual eu chamo sua atenção, está no capítulo 12 de Gênesis, e o homem é Abrão. Ele recebe o chamado de Deus para ser um líder da nação no capítulo 12, e a nação que Israel sairia de sua descendência. E em resposta a esse chamado, versículo 7 do capítulo 12, ele constrói um altar ao Senhor. E novamente é pela alegria de seu coração, pela gratidão de seu coração, pela emoção de ser chamado para ser o pai de uma nação. E ele oferece ao Senhor. Não há mandamento, não há quantidade, não há porcentagem, não há necessidade, não há estipulação. Ele responde livremente à maravilhosa promessa de Deus e diz: obrigado, Deus, oferecendo uma oferta a Deus. Então, no capítulo 13, ele faz isso de novo, só que desta vez ele está em Hebrom. E no capítulo 13, versículo 18, ele constrói outro altar e faz outra oferta a Deus. Novamente, é voluntária, sem quantidade, sem mandamento e sem estipulação, sem requisitos, sem porcentagens, sem frequência, nada. Agora você chega ao capítulo 14 e, pela primeira vez, chegamos à palavra dízimo. E é encontrada no capítulo 14, versículos 18 a 20. Abrão, como era então chamado, acabou de retornar de uma guerra. Ele esteve em guerra com 5 reis no vale de Savé e venceu esses 5 reis pagãos. Não só ele foi vitorioso, mas ele conseguiu tomar despojos. Ele literalmente levou um monte de tesouros com ele, no caminho de volta para casa, tendo conquistado essa grande vitória pelo poder de Deus e reunido todo esse tesouro no caminho de volta para casa. Ele se depara com uma figura muito interessante. Seu nome é Melquisedeque, e Melquisedeque é o rei de Salém, o nome antigo de Jerusalém, cidade da paz. É o que lemos em Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abrão acabou de receber uma vitória de Deus. Ele encontra esse homem incrível, que é rei e sacerdote, e ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão adora, o próprio Deus que chamou Abrão de Ur dos Caldeus, que lhe prometeu um reino e um povo como a areia dos mares e as estrelas dos céus. Abraão é tão grato a Deus por esta promessa. Ele é tão grato a Deus por esta tremenda vitória sobre os 5 reis que confirmam que ele é realmente um homem ungido de Deus, protegido por um propósito divino, muito, muito importante. Abrão está tão feliz e tão abençoado, e ele encontra este homem que é um sacerdote do Deus Altíssimo, o que significa que através deste homem ele pode oferecer seus agradecimentos a Deus, que ele diz que o abençoe. O homem o fez e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em outras palavras, o homem conhece Abrão e o abençoa. E Deus o abençoou, chamando-o. Deus o abençoou, dando vitória. E agora Deus o abençoa através deste rei sacerdote. E a resposta de Abrão: ele lhe deu o dízimo de tudo. Abrão decide que este é o momento de oferecer graças a Deus. E assim ele dá o dízimo. E é aí que a palavra é mencionada pela primeira vez. aqui estava o representante de Deus, aqui estava o sacerdote do Deus Altíssimo, e ele quer expressar seu agradecimento a Deus pela vitória. O que ele faz? Ele lhe dá dízimos. Deus disse a ele para dar um décimo. Não, foi espontâneo. Não há nenhuma ordem registrada. Abrão nunca foi informado de quanto. De fato, ouça, este é o único momento registrado que ele deu o dízimo durante seus 160 anos de vida. Ele não fazia isso toda semana. Ele não fazia isso todo mês. Ele não fazia isso todos os anos. As Escrituras registram apenas esta ocasião. E a propósito, o versículo 20 não diz que Abrão deu um décimo de tudo que possuía. Aqui não diz isso. Ele deu um décimo do que havia recebido na batalha. Não era um décimo de sua renda total. Não era um décimo de sua riqueza. Não era um décimo anual. De fato, deixe-me dar um passo adiante. Em Hebreus 7,4, diz que ele deu a Melquisedeque, esta frase interessante, um décimo dos despojos. Mas a palavra grega para despojos é acrotinidade. E o que significa literalmente é o topo do monte, o topo da pilha, o pináculo. Portanto, a melhor maneira de traduzi-lo é que ele não deu a ele um décimo de tudo, mas um décimo do topo da pilha. Ele deu a ele um décimo dos melhores, um décimo dos primeiros despojos. Isso poderia significar que ele não deu um décimo de tudo. Talvez fosse demais, pois vinha de 5 reinos separados. Demais para o sacerdote receber. Ele lhe deu um décimo dos melhores, um décimo do topo da pilha, como representante de seu total compromisso em gratidão a Deus. O importante é ver, porém, que o dízimo foi um ato único na vida de Abrão. Não há registro de que ele tenha feito novamente. Foi livremente, foi voluntário, totalmente motivado por seu coração, não por ordem divina. E como eu disse, era comum no mundo antigo da época, mesmo entre os povos pagãos, dar às suas divindades um décimo como uma representação da perfeição e total devoção. Portanto, não é necessário dar esse décimo. Abrão optou por dar, porque era comum em sua época e sua cultura fazer isso. Agora, a única outra menção do dízimo no livro de Gênesis, perante a lei, é claro, está em Gênesis 28. E aqui você tem Jacó fazendo um voto. E, francamente, este é um ponto baixo espiritual para Jacó. Você não quer usá-lo como exemplo de nada, exceto carnalidade grosseira. Ele estava realmente fora de compasso. Em Gênesis 28, de 20 a 22, Jacó faz um voto a Deus. E ele diz, se Deus estiver comigo e me manter nesta jornada que eu faço, e me der comida para comer e roupas para vestir, e eu retornar à casa de meu pai em segurança, então o Senhor será meu Deus. Ah, muito obrigado, Jacó. Isso é um pouco diferente de outro patriarca contemporâneo, Jó, que disse, embora ele me mate, ainda eu o quê? Confiarei nele. Isso é o que honra a Deus, é a confiança implícita. Isso não é confiança, isso é suborno. Deus me proteja e me dê comida para comer e roupas para vestir e me devolva com segurança e eu deixarei que você seja meu Deus. E então ele continua, e esta pedra que eu levantei como pilar será a casa de Deus e de tudo o que me deres, certamente darei a você um décimo. Oh, agora ele fará o que as pessoas pagãs costumavam fazer, dar um décimo à sua divindade por gratidão, mas apenas se Deus estivesse de acordo com sua prescrição. Você percebe, é claro, o que Jacó estava tentando fazer. Ele estava tentando subornar Deus. Ei, Deus, faça-me uma viagem segura e eu deixarei que você seja meu Deus. Vou construir um altar, dar-lhe um décimo de tudo que tenho. Ele estava tentando comprar as bênçãos de Deus. Obviamente, em um ponto baixo espiritualmente, seu motivo para o dízimo estava longe de ser sincero. Você não encontrará nessa passagem qualquer menção de Deus ordenando que ele desse um dízimo. Na verdade, acho que foi um ato desprezível da parte dele e desagradou a Deus. Não havia obrigação de ele fazer isso e não há ordem alguma. Então você vê muitas ofertas em Gênesis e vamos resumir rapidamente. Muitas ofertas, duas delas eram dízimos, mas ambas eram dízimos voluntários. Como todo o restante das ofertas, eram ofertas voluntárias. Nenhuma delas estava em conformidade com algum decreto divino. Aqueles momentos em que Abraão e Jacó deram um décimo porque escolheram fazê-lo. Este não é o caso do padrão normativo de dízimo pré-mosaico. Não existe esse padrão presente. Agora vamos ficar no tempo antes de Moisés e perguntar sobre o segundo tipo de doação, doação necessária. Vimos sobre o livre-arbítrio, quando você quiser, quanto você quiser, deve ser generoso, deve ser proporcional, deve ser sacrificial, deve ser voluntário, e nós vimos isso. Mas e quanto a doações necessárias? Não é necessário um dízimo, mas havia alguma doação necessária? Deus já disse que você deveria dar uma certa quantia ou uma certa porcentagem? Resposta: sim. Gênesis capítulo 41. E essa é uma parte muito importante das Escrituras, porque aqui você tem um ensino sobre as doações necessárias, muito importante. Agora, no capítulo 41 de Gênesis, José está no Egito. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, e ele interpretou um sonho para o faraó. Ele está em ascensão agora e finalmente será o primeiro ministro do Egito. Mas ele começa interpretando um sonho, porque mesmo quando ele era prisioneiro, ficou conhecido que ele podia interpretar sonhos. Então ele interpreta um sonho para o faraó, e a interpretação dos sonhos significa que haverá 7 anos de colheitas frutíferas e 7 anos de fome. Lembra-se disso? E se isso é verdade, se vamos ter 7 anos de prosperidade e 7 anos depois a fome, é melhor aproveitar os anos de prosperidade para economizar os anos de fome, certo? Isso faz muito sentido. Agora, como isso vai acontecer? Gênesis 41, 34. Eis o que a palavra de Deus disse: faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Aqui você tem, meus amigos, os primeiros agentes do imposto de renda. Estes são chamados supervisores, cuja responsabilidade é exigir um imposto de renda de 20% para financiar o governo nacional, o bem-estar da nação. Durante 7 anos, colete um imposto de 20% de tudo que é produzido, armazene e nos anos de fome você terá o que precisa. O primeiro imposto de renda, o primeiro imposto de renda federal, e goste ou não, foi introduzido por Deus e era para apoiar a nação do Egito. 20% dos impostos cobrados durante os anos gordos forneceriam comida às pessoas nos anos magros. Agora, novamente, isso é reiterado em Gênesis 47, 24. Isto é muito importante. Gênesis 47, 24. Na colheita, você dará 1/5 ao faraó e 4/5 serão seus para a semente do campo e para o seu alimento e para os de suas famílias e como alimento para os seus pequenos. Você fica com 4/5 e dá 1/5 ao governo. É meio interessante, não é? Que a base tributária original fosse de 20%, porque isso ainda está praticamente em torno da base tributária do sistema tributário americano, que é muito complexo neste momento. E não faz muitos anos, 20% era sobre a base tributária, ou pouco mais de 20%. Então essa era a base original. Isso foi necessário, como doação. Todo mundo tinha que fazer isso. Você mantinha 4/5, você dava 1/5 para o financiamento do governo nacional. Ouça com atenção agora. A doação voluntária era direcionada ao Senhor. As doações necessárias eram direcionadas ao governo. A doação voluntária era doar ao Senhor e era feita pessoalmente como uma resposta de amor, e era generosa, proporcional, sacrificial e voluntária. A doação exigida era tributação para apoiar o governo nacional. Tudo bem, chega de doação antes de Moisés. Você tinha dois tipos, doação voluntária, o que você quisesse, sempre que quisesse, ao Senhor. Doação obrigatória, tributação. Essa é a única ocasião de doações necessárias que você tem no livro de Gênesis. Agora vamos entrar no tempo de Moisés e ir de Moisés para Jesus, o tempo em que a lei prevaleceu. E o dízimo, então? E quanto à doação voluntária? E quanto à doação necessária? Isso é realmente muito, muito claro nas Escrituras. Estou surpreso que as pessoas não percebam isso. Deixe-me falar sobre isso. Vamos falar sobre doações necessárias durante o tempo de Moisés. Você diz, bem, esse é o dízimo. Você está certo, o dízimo era necessário. Levítico 27:30 menciona o dízimo e chama de dízimo dos senhores e, às vezes, o dízimo do levita. Diz isto em Levítico, e todo dízimo da terra, seja da semente da terra ou do fruto da árvore, é do Senhor. É santo para o Senhor. Em Números 18, isso era dividido entre os levitas. Agora deixe-me dizer como isso funciona. Aqui estão 10% necessários, um dízimo de toda a terra. Todas as sementes, todas as frutas, tudo o que você produz, incluindo seus animais, tudo. 10% disso você dá ao Senhor e você faz isso dando aos levitas. Quem são os levitas? Os levitas eram uma das 12 tribos de Israel, mas eram a tribo escolhida para ser sacerdotes, operar o templo e liderar a nação. Eles eram vice-regentes de Deus, vice-presidentes de Deus. O imposto dos dízimos, então, era para suprir as necessidades dos levitas, que não tinham terra, que não tinham território. Eles não receberam nenhum território quando a terra foi dividida. Eles não tinham meios de subsistência, nem empregos. Eles trabalhavam para o povo. Eles eram o governo. Eles administravam a nação. Eles tomavam as decisões. Eles eram os juízes, os conselheiros, os homens de sabedoria. E eles tomavam as decisões pela terra e prestavam liderança ao povo. E eles tinham de ser sustentados. Então você dava 10% todos os anos para sustentar aqueles que dirigiam o governo. Agora lembre-se, Deus diz que 10% de toda a sua terra, sementes e frutos são meus. Isto é uma teocracia. Uma teocracia é uma nação dirigida por Deus. Uma democracia é uma nação dirigida pelo povo. E em uma nação dirigida pelo povo, que é uma democracia, escolhemos nossos próprios líderes e depois pagamos nossos impostos para sustentá-los. Em uma democracia, escolhemos nossos líderes e os sustentamos. Na teocracia, Deus escolhe seus líderes e nós os sustentamos. E se você se perguntar como seria viver em uma teocracia, aguarde o reino milenar. Essa será uma teocracia na qual Cristo governa e reina, escolhe seus próprios líderes e todos prestam homenagem a eles e a ele. Mas em Israel, você tinha uma teocracia. Deus era o rei, Deus era o governante supremo, Deus era soberano e ele mediava seu governo através da pluralidade de sacerdotes. E eles precisavam ser sustentados. Por isso, era do Senhor e era para sustentar o seu reino teocrático. 10% de tudo tinha de ser dado. E havia algumas fórmulas de que se você precisasse dar dinheiro em vez de sementes e terras, poderia fazê-lo, mas não poderia dar dinheiro em vez de animais. E havia algumas prescrições em relação a eles, que são apresentadas lá em Levítico. Mas a única coisa que você precisa saber é o primeiro dízimo, 10% da produção e dos animais das pessoas. Isso pertencia ao Senhor. Isso não é dar voluntariamente, é necessário dar. E se você não dava, estava roubando a Deus, Malaquias 3:8, Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Vocês não me deram as ofertas que eu prescrevi, isso é roubo. O dízimo era dado aos sacerdotes para sustentá-los por causa de suas responsabilidades religiosas. Eles estavam em período integral naquele ministério. Não tinham a oportunidade de ganhar a vida. E na teocracia, eles governavam no lugar de Deus e você pagava os salários daqueles que governavam o país. Esta era uma forma de tributação. Isso é simplesmente tributação. Então os israelitas davam 10%, mas não apenas 10%. Em Deuteronômio 12, havia um segundo dízimo. Todo ano, eles tinham que dar um segundo 10%. No capítulo 12 de Deuteronômio, lemos isso. E estes são vários versículos, 10, 11, 17 e 18. Eu só estou pulando. Quando você atravessar o Jordão e viver na terra que o Senhor teu Deus está lhe dando para herdar e ele te der descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, para que você viva em segurança, ali haverá um lugar no qual o Senhor teu Deus escolherá que o seu nome habite. Aí você trará o que eu te ordeno, suas ofertas queimadas e seus sacrifícios, seus dízimos e a contribuição de sua mão, e todas as suas ofertas votivas que você jurará ao Senhor. Ele está falando sobre Jerusalém. Você estará no lugar que o Senhor seu Deus escolher para que seu nome habite. E seu nome habita em Jerusalém. Então o que ele está dizendo é que você terá de trazer todas as suas ofertas, todos os seus sacrifícios, todas as suas contribuições, e você as trará a Jerusalém. Você não pode comer dentro de seus portões o dízimo de seu grão, vinho novo ou óleo, ou primogênito de seu rebanho, ou rebanho, ou qualquer uma de suas ofertas votivas que você promete, ou suas ofertas de livre-arbítrio, que são completamente diferentes, ou a contribuição da sua mão. Mas você as comerá diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor seu Deus escolher, você e seu filho e filha, e servos masculinos e femininos, e o levita que está dentro de suas portas. E você se alegrará diante do Senhor seu Deus em todos os seus empreendimentos. Do que está falando isso? Deus está ordenando todos os tipos de festivais, todos os tipos de festas, todos os tipos de celebrações e cerimônias nacionais, como a Páscoa e todas as outras coisas que a acompanham, todas as festas e festivais judaicos, sacrifícios e ofertas, todo o negócio. E ele diz que todos vocês precisam trazer um décimo de tudo o que têm para esses eventos. Em outras palavras, o primeiro décimo vai apoiar os levitas, o segundo para apoiar os festivais religiosos. Era uma espécie de junta-panela nacional. Todo mundo trazia o que precisava ser trazido. E isso significava, é claro, que tinha que haver pessoas que cuidassem dos animais e cuidassem dos suprimentos de comida e preparassem tudo isso para que pudessem ter essas grandes festas e esses grandes festivais. Era para a comunidade, era para a irmandade, era para o culto religioso nacional, era para manter a nação unificada. Assim, os judeus deram 10% aos levitas e 10% aos festivais e cerimônias nacionais e eventos nacionais que mantinham a nação unida. Isso não é tudo. Havia um terceiro décimo, um terceiro. Primeiro havia o dízimo do levita, depois o dízimo da festa, como os judeus chamam, e terceiro o dízimo do bem-estar, Deuteronômio 14, 28. No final de 3 anos, você produzirá todos os dízimos do seu aumento no mesmo ano e o colocará dentro de seus portões. A cada 3 anos, eles tinham que dar outros 10%. Isso perfaz um total de 3 1/3 por ano, ou talvez um pouco menos que isso, se você tirar os outros 20% de desconto. Mas a cada 3 anos, eles tinham que dar 10%, então anualmente isso se decompõe em cerca de 3%. E para que era isso? O estrangeiro, o órfão e a viúva Isso foi chamado de dízimo dos pobres. Você tem o dízimo do levita, o dízimo do festival, o dízimo dos pobres, 10%, 10%, 3% e um pouco mais por cento, totalizando 23%. Que interessante! A tributação exigida para a teocracia era de 23%, não muito diferente da tributação exigida no Egito, quando eram obrigados a doar 20%. Portanto, aqueles que dizem que os judeus davam 10% estão errados. Eles não davam 10%. Eles doavam 10%, 10% e outros 3% e 1/3% por ano a fim de financiar o governo nacional. Isso era doação necessária. Em outras palavras, isso era tributação para financiar o governo. O governo estava lá para levá-los a Deus, protegê-los, fornecer um exército para protegê-los, fornecer recursos para eles, criar o caráter social da nação e mantê-los como um grande povo envolvido em cerimônias religiosas e para ir de encontro às necessidades daqueles entre eles que estavam desamparados. Então você tinha o dízimo do levita para o governo, o dízimo dos festivais para a própria comunidade e a vida religiosa do povo e o dízimo dos pobres como sistema assistencial. Tudo isso nada mais é do que tributação. Ouça-me, antes de Moisés, a doação exigida era tributação. Durante o tempo de Moisés, a doação exigida era tributação. Nunca se deve confundir com dar ao Senhor. Está dando para apoiar uma instituição de Deus, que é o governo humano. E a propósito, o judeu não havia terminado. 23% não era tudo. Temos uma base tributária em torno desse número aqui. Mas temos mais impostos do que isso. Temos impostos sobre o gás, impostos sobre as vendas e impostos sobre lucros, quando obtemos lucro. Temos impostos sobre a propriedade e assim por diante. Isso não é realmente novo. Os judeus tinham alguns deles também. Você sabia que eles eram realmente tributados sobre o lucro? Havia um imposto sobre a participação nos lucros. Não é o que você pensa, mas está em Levítico 19, de 9 a 10. Aqui estava o imposto sobre a participação nos lucros. Quando você colhe a colheita da sua terra, não deve colher totalmente os cantos do seu campo. Os campos eram dispostos em quadrados com cantos. E quando eles passavam para colher, não deveriam colher os cantos. Eles deveriam deixá-los sem colheita. Por quê? Esse era um plano de participação nos lucros. Então os pobres podiam entrar e colher os cantos do campo que restavam e, portanto, compartilhar da recompensa. E eles podiam encontrar qualquer. Eles podiam ir de campo em campo e compartilhar isso. Diz, você não deve colher os frutos de sua colheita. Em outras palavras, enquanto você passa pela colheita e você está colhendo, pegando e colocando na carroça e amarrando, o que quer que caia, você deixa. Você não pode pegá-lo porque os pobres podem passar e colher nos campos. Lembra-se de Ruth, que estava fazendo isso, e diz que você não deve colher sua vinha. Em outras palavras, quando um cacho de uvas cai, você não o pega. Você deixa para aqueles que são pobres. Você deve deixar isso para o pobre e o estrangeiro. Você está dando parte do seu lucro aos pobres. E eles também tinham que fazer isso. E então em Neemias 10, de 32 a 33, havia um imposto de 1/3 de ciclo do templo, que eles tinham que pagar todos os anos para comprar materiais para ofertas e construção de templos. Acrescente a isso essa outra coisa, Êxodo 23, 10 e 11. Todo sétimo ano eles não podiam plantar e colher. Então, a cada sétimo ano, eles literalmente não tinham renda da fonte normal. Eles tinham que perder um ano inteiro da terra para deixar a terra descansar. O solo se rejuvenesceria para que pudesse produzir bem no futuro. Então eles pagavam 10%, 10%, 3% nos cantos do campo, as colheitas, um terceiro imposto sobre o ciclo do templo e descansavam a terra a cada 7 anos. Isso está longe de 10%. Mais de 25% parece ser a doação necessária para um judeu na teocracia. Isso não era doação voluntária, isso era tributação. Isso era doação necessária. Eu vou dizer de novo, todas as doações solicitadas a Moisés e à lei mosaica tinham a ver com o financiamento do governo nacional. Agora vamos recorrer ao livre-arbítrio. Se o judeu era obrigado a fazer isso, era necessário dar. O que era o livre-arbítrio? O tempo de Moisés a Jesus fala sobre doação por livre-arbítrio? Sim, fala. Havia doações voluntárias e existem simplesmente várias maneiras pelas quais podemos entendê-las. E elas são exatamente paralelas ao que estamos aprendendo sobre o que os macedônios deram. Antes de tudo, era para ser voluntário, era para ser proporcional, era para ser generoso, era para ser sacrificial, era para ser do coração. Deixe-me contar o que o Antigo Testamento diz sobre o livre-arbítrio. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho e do trigo, as primícias deles que oferecerem ao Senhor, eu te dei. Números 18, 12. A primeira coisa é que você dá o melhor e dá o topo, as primícias. As primícias significam o melhor. Também pode significar a primeira colheita que entra. Então você quer dar ao Senhor? Dê a Ele o melhor e dê a Ele o primeiro. Dê a Ele a primeira coisa que surgir. Você diz, bem, eu não sei como será o restante da colheita. Mais uma razão para dar-lhe as primícias, porque isso é um ato de fé. Você está dando a Deus o que você tem e acreditando nele, pelo que você não tem. Você dá a Deus todo o óleo, todo o melhor do óleo, todo o melhor da colheita, tudo de melhor, todas as primícias, e Deus promete que Ele fará sua colheita aumentar. Então a primeira coisa eram as primícias. Quando a primeira colheita chegar, aproveite ao máximo e entregue ao Senhor. Sem valor fixo, sem frequência, é uma oferta de livre arbítrio. E se você me der as primícias do topo, antes mesmo de saber quanto vai ter, se confiar tanto em mim, então lhe darei uma colheita completa, diz Deus. Ouça as palavras dele em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você não pode dar demais a Deus. Existe o mesmo princípio. Dê e será dado a você. Semeie abundantemente. Você colherá abundantemente. Você não pode dar demais a Deus. Você honra o Senhor com sua substância. Dá-lhe as primícias. Dá-lhe o melhor. Dá-lhe do topo. E Ele trará o resto. Honre a Deus dessa maneira com as primícias. Seus celeiros e prensas estourarão. Essa é a promessa de Deus. Então, como eles deveriam dar quando davam de coração? Voluntariamente, espontaneamente, o melhor, as primícias. Lembre-se, Deus disse ao seu povo, através do profeta Malaquias, quão enojado ele estava com eles, porque quando lhe traziam um animal cego ou um animal coxo. Malaquias, terrível. Eles davam a Deus o que não comeriam e não podiam usar para se reproduzir. Eles davam a Deus o animal coxo, o aleijado e o cego, os piores animais que tinham e guardavam o melhor para si mesmos. Portanto, perdiam as bênçãos de Deus e procuravam sobre si o julgamento de Deus. Dê a ele o melhor, dê a ele o melhor. O mesmo princípio em Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quando você dá a Deus, ele derrama bênção. As primícias são um ato de fé. E é assim que Deus deseja que seus filhos vivam, uma vez que o amavam, criam nele e confiavam nele. e queriam agradecê-lo por tudo de coração. Eles davam a ele o melhor. Eles lhe davam as primícias e esperavam que ele respondesse e derramasse bênção sobre eles. Isso é doação voluntária do Antigo Testamento. Seja como for, verifique se é generoso e se é o melhor. Deixe-me dar outra ilustração disso, e não apenas na oferta de primícias. Mas em Êxodo, capítulo 25, você se lembra de que Moisés iria construir um tabernáculo. E isso exigiu uma doação especial, e assim o Senhor falou a Moisés. Êxodo 25, 1 e 2, e disse: Fala aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. Agora aqui está como, aqui está a oferta, aqui está o que deve ser, de todo homem que dá de bom grado com o coração. É isso. Apenas diga a todos para fazerem o que quiserem de coração, só isso. E aqui estava a chance de Deus especificar, aqui estava a chance de Deus dar uma quantia ou uma porcentagem. Tudo o que ele precisava fazer era dizer, dê-me um décimo. Em vez disso, ele disse, dê-me o que quiser. Dê-me o que quiser do seu coração, porque Deus está preocupado com a atitude do coração. Não havia grandes pôsteres espalhados por todo o acampamento de Israel, dizendo, você deu seu décimo? Você deu seu dízimo? Eles foram instruídos a fazer o que quisessem. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel e disse, isto é o que o Senhor lhe ordenou, dizendo, recolha entre vocês uma oferta ao Senhor, qualquer que tiver um coração disposto. O que você quiser, ouça isso, você traz o que quiser, ouro, prata, latão, púrpura, escarlate, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tingida de vermelho, material necessário para a construção do tabernáculo, pele de texugo, certo tipo de madeira, óleo para a luz, especiarias para ungir, óleo e o doce incenso, pedras de ônix a serem colocadas no éfode e no peitoral do sumo sacerdote. E então diz isto, Êxodo 35, e todo o coração sábio entre vós virá, e fará tudo o que o Senhor ordenou. Todos vocês, sábios e dispostos, venham e tragam o que quiserem. É assim que você dá. Foi exatamente assim que aconteceu antes de Moisés. Caim e Abel trouxeram o que quiseram. Abrão trouxe o que quis. Noé, o que ele quis. Isso é dar voluntariamente ao Senhor. A doação requerida é para o governo. E veja como eles deram. Êxodo 35, 21 e 22. E eles vieram, todos cujo coração o despertou e todos a quem seu espírito quisesse. Em outras palavras, todo mundo que queria vir veio, e eles trouxeram a oferta do Senhor para a obra do tabernáculo, a congregação por todo o seu culto, e vieram homens e mulheres, quantos quisessem. Ele continua dizendo isso repetidamente. A questão é o coração, o coração, o coração. Deuteronômio 16 diz, versículos 10 e 17, darás ao Senhor teu Deus como o Senhor teu Deus te abençoou. Isso é proporcional. Todo homem dará como puder, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a bênção do Senhor, seu Deus, que ele lhe deu. Apenas dê proporcionalmente, generosamente, sacrificialmente, voluntariamente, o que você quiser. E tem mais. Isso é maravilhoso. Quando você olha para Êxodo 36, versículos 5 e 6, você lê o seguinte. E eles falaram a Moisés, dizendo, aqui vêm os trabalhadores de volta a Moisés. As pessoas estão trazendo coisas e trazendo e trazendo e trazendo. E os obreiros vêm a Moisés e dizem, o povo traz muito mais que o suficiente para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Isso é maravilhoso. Eles disseram, Moisés, temos um problema. Eles estão trazendo muita coisa. E Moisés deu um mandamento, e aqui estava o mandamento. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Vocês estão sobrecarregando os trabalhadores, trazendo muita coisa. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Isso não seria maravilhoso? Pessoal, por favor, parem de dar. É realmente demais, é esmagador. Você já ouviu falar de uma igreja que disse isso? Mas esse é o coração, e é isso que Deus quer. O que estou dizendo é que a doação exigida era tributação antes de Moisés e durante Moisés. A doação voluntária era o que você queria sempre que quisesse, com um coração disposto. Mais tarde, quando estava na hora de construir o templo, vou lhe dar outra ilustração. 1 Crônicas 29. Davi estava planejando reunir tudo para a construção do templo glorioso que Salomão, seu filho, erigiria. E diz Deuteronômio, desculpe, é em 1 Crônicas, diz que Davi estava coletando isso e as pessoas se alegraram. Estes são os versículos 9 e 10 de 1 Crônicas 29. O povo se alegrou com o que ofereceu de bom grado, porque com o coração perfeito ofereceu de bom grado ao Senhor. Esse era o problema novamente. E o rei Davi também se regozijou com grande alegria, pelo que Davi abençoou o Senhor diante de toda a congregação. Todos estavam dispostos a partir do coração e todos davam e davam e davam e davam. E deram tanto, amados, que construíram um templo monumental, cuja grandeza seria indescritível e insondável para nós, revestida de ouro e além da compreensão. Davi orou no versículo 16 de 1 Crônicas 29, ó Senhor nosso Deus, todo esse estoque que preparamos para construir uma casa para o teu santo nome vem da tua mão e tudo é teu. Eles trouxeram muito porque tinham corações muito dispostos. Bem, deixe-me resumir muito brevemente. E é isso. O dízimo é doação necessária, mas foi exigido sob a forma de uma tributação para financiar o governo nacional, que é uma teocracia. Os três dízimos cuidavam dos salários do governo, da vida social religiosa da nação e de um sistema de assistência social. O dízimo não era um presente para Deus, eles eram presentes para apoiar a nação. Quando se tratava de dar a Deus, não havia quantidade. Era o que você queria, sempre que quisesse, de coração. A doação voluntária era puramente voluntária e pessoal, motivada por gratidão a Deus e amor a Ele. Você poderia simplesmente dizer dessa maneira: pague seus impostos e dê a Deus o que seu coração diz. E foi o que aconteceu no Antigo Testamento antes de Moisés. E foi o que aconteceu no Novo, no tempo de Moisés a Cristo. Você deu o que era necessário para pagar seus impostos. E, além disso, deu a Deus o que quer que seu coração lhe dissesse, porque é o coração com o qual Deus está preocupado. Esse era o padrão de doação no Antigo Testamento. Você diz, é diferente de novo? É exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. Jesus disse isso tão simplesmente quanto em qualquer lugar, como em qualquer lugar no Novo Testamento. Quando ele disse isso, dai a César as coisas que são de César. O que isso significava? Pague seus impostos. E Jesus fez isso. E dai a Deus as coisas que são de Deus. E o que isso significava? Dê a Deus o que estiver em seu coração, para dar a Ele. E é por isso que quando você chega aos macedônios, não houve nada a respeito. Se você for para Romanos 13, lerá: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É um ato diante de Deus de apoiar a entidade que Deus ordenou, a saber, o governo humano. Mas, além disso, doar livremente é o que você quiser. Sem quantia, sem estipulação, quando seu coração é movido para fazer isso. De acordo com 1 Coríntios 16, temos a oportunidade de fazê-lo toda semana, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos. Isso é doação voluntária. O dízimo não tem absolutamente nada a ver com isso. O Novo Testamento afirma o mesmo padrão de doações e veremos mais sobre isso na próxima vez. Bom, o tempo escapou de nós. Bem, vamos orar juntos. Pai, confiamos que fomos capazes de entender esse princípio muito simples, que certamente enobrece mesmo o pagamento de nossos impostos, o que Tu exigiste que fizéssemos. como exigiste que fosse feito no Egito e em Israel, porque tu instituístes o governo humano para a ordem da sociedade, em benefício daqueles que praticam o bem e o castigo daqueles que praticam o mal. Ajuda-nos, talvez, até mesmo, a ver o pagamento de nossos impostos de uma maneira diferente, sabendo que, ao fazer isso, nós o glorificamos e cumprimos nossa responsabilidade, assim como o teu povo antigo. E, Senhor, ajude-nos também a entender que, na questão de dar a ti, é o que queremos de coração e, portanto, é uma medida da nossa devoção. Pensamos nesses macedônios cujas doações não foram afetadas por suas circunstâncias, não foram afetadas por sua pobreza, que deram alegremente, que deram generosamente, liberalmente, sacrificialmente, e que estavam ansiosos por fazê-lo, porque primeiro se entregaram a ti. Que nossa doação seja a doação de devoção e compromisso, e que seja como o padrão estabelecido por esses cristãos de muito tempo atrás. E que tu sejas honrado em nossas vidas, para que isso mostre em nossa doação que possamos receber as bênçãos do céu derramadas sobre nós. Por isso, damos-te graças em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.